ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Obras que vão gerar empregos e deixar viagens mais seguras para motoristas e passageiros.
O governo faz leilão de trecho da BR-101 em Santa Catarina, que vai receber investimentos de 7 bilhões de reais. Pablo Mundim.
A concessão foi arrematada pela empresa que ofereceu o menor valor da tarifa básica de pedágio, R$ 1,97, que será pago em cada uma das quatro praças de pedágio do trecho concedido.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Carnaval já movimenta o país.
Para quem está viajando de carro e de ônibus, tem fiscalização reforçada nas estradas federais. Glauco de Queiroz.
O bafômetro será utilizado nas abordagens para evitar motoristas alcoolizados nas estradas.
E se vai chegar ao destino de avião, vamos falar quais são seus direitos e deveres.
Respeito às mulheres na folia.
Campanha do governo alerta sobre o assédio no carnaval. Graziela Mendonça.
A ideia é prevenir e alertar os foliões sobre a importunação sexual.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Curtir o carnaval com muita alegria, mas também com segurança.
Começou hoje a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias de todo o país.
Será feito um reforço na fiscalização dos locais com maior número de acidentes graves e criminalidade.
E para quem for pegar a estrada, vamos dar dicas para uma boa viagem na reportagem de Glauco de Queiroz.
Durante a Operação Carnaval, que vai até a noite da quarta-feira de cinzas, a fiscalização estará reforçada nas estradas federais de todo o país, principalmente nos locais com maior número de acidentes graves e criminalidade. O bafômetro será utilizado nas abordagens para evitar motoristas alcoolizados nas estradas. Para o gerente de vendas Luiz Felipe de Carvalho, a operação é importante para todos.
Eu acho bastante interessante e necessário, porque sem conscientização também pessoal não tem como curtir o carnaval bem, não só para si, mas como para as outras pessoas também.
No carnaval do ano passado, dirigir sob o efeito de álcool foi uma das infrações mais comuns registradas pela Polícia Rodoviária Federal. Ficou atrás somente das ultrapassagens indevidas e da falta do uso do cinto de segurança. Mais de 1.000 acidentes foram registrados nas rodovias federais brasileiras durante o último carnaval. Quase 1.500 pessoas ficaram feridas e 83 perderam a vida. Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia responderam por mais de 40% do total de acidentes graves e possuem os trechos mais violentos para este período. Segundo o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, André Alves, o motorista deve redobrar a atenção nos dias de folia.
Ele deve dirigir bem descansado, fazer uma revisão preventiva do veículo, observando os equipamentos obrigatórios do veículo, sistema de iluminação, limpador de para-brisa. Deve observar a documentação do veículo e do condutor, porque isso pode trazer prejuízos à sua viagem.
A contadora Lindalva de Sena optou por uma viagem curta com a família. Mesmo assim, não se descuidou da segurança.
Essa semana mesmo eu fiz a revisão, aí eles trocaram pastilha de freio, trocaram uma série de coisas, prontinho para rodar, tá tudo prontinho.
A Polícia Rodoviária Federal também recomenda aos motoristas paciência na hora de ultrapassar, manter os faróis acesos e, é claro, usar sempre o cinto de segurança e não beber. Em caso de emergência, ligar para o telefone da PRF 191. Uma boa viagem e bom carnaval. Reportagem Glauco de Queiroz.
E nesta sexta-feira de carnaval, muita gente está embarcando rumo à folia nos aeroportos de todo o país.
E você sabe o que fazer se o voo atrasar?
Ou qual a documentação necessária para viajar sem problemas?
Então confira as principais dicas na reportagem de Márcia Fernandes.
Sexta-feira, grito de carnaval, hora de cair na folia. Mas antes de embarcar para a festa, é preciso ficar atento. O industriário Elton Fernandes saiu de Brasília para realizar o sonho de ver o desfile da estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro. E para que nada estragasse a festa, chegou cedo ao aeroporto.
Chegamos 3 horas de antecedência para fazer o check-in, para não ter muito contratempo, né? Está bem movimentada a cidade.
Quem for pegar avião com destino à folia deve prestar atenção a alguns cuidados. Além de chegar cedo no aeroporto, é importante fazer o check-in eletrônico, como destaca Christian Vieira, gerente de regulação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
É importante que o passageiro observe o horário, procure fazer o check-in eletrônico também para evitar filas, compareça com mais antecedência, né? Verifique quais os documentos são exigidos para o embarque, voo doméstico, voo internacional, né? São documentos diferentes. Verifique as dimensões da bagagem de mão.
E o consumidor tem deveres, mas também está resguardado em relação aos direitos. Se o voo for cancelado, por exemplo, a companhia aérea deve avisar o passageiro e garantir que ele embarque no próximo voo, seja da própria companhia ou de outra empresa. E se desistir de viajar, tem direito a receber o dinheiro de volta. Em caso de atrasos, a empresa também deve prestar assistência total ao passageiro, como explica Andrei Vilas Boas, coordenador de estudos e monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor.
Até 2 horas, a companhia aérea é obrigada a fornecer alimentação e a legislação diz adequada. Quer dizer, não basta ser um snack, algo que é simplesmente um petisco. Ela tem que ser uma refeição. Se o atraso for superior a 4 horas, a companhia aérea é obrigada ou a fornecer hospedagem, se o consumidor não estiver no local dele de domicílio, ou fornecer transporte de volta para a residência do consumidor, se ele estiver no local de domicílio.
A ANAC instalou totens de autoatendimento nos 24 principais aeroportos do país, com orientações aos passageiros. Você também pode tirar dúvidas sobre seus direitos e deveres no site www.anac.gov.br/passageiro-digital. Se você tiver algum problema, tente falar primeiro com a companhia aérea. Se não for resolvido, registre sua manifestação no site consumidor.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Fantasias, música e muita animação.
É, Naz, está chegando o carnaval e muita gente vai para as ruas se divertir.
Mas no meio da folia, Alessandra, alguns foliões passam do limite e praticam a chamada importunação sexual.
Para proteger a nós mulheres, o governo lançou uma campanha.
Achei que ela queria. Foi só um beijinho. Foi o álcool. Desculpas que a servidora pública Nicole Penacho e outras mulheres já ouviram muito ao serem importunadas durante o carnaval. Ela conta que já sofreu assédio após beber em uma festa.
Tinha essa questão da bebida envolvida, né? De eu estava inconsciente. As pessoas acham que porque você bebeu demais, necessariamente significa que você está aberto, principalmente no carnaval, em que tudo é brincadeira, tudo é festa.
Mas assédio é crime e não tem desculpa. Esse é o tema da campanha de carnaval do governo, lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ideia é prevenir e alertar os foliões sobre a importunação sexual.
Respeite a mulher, pegar, beijar, só se ela quiser. Respeite a menina se ela não quer, tira a mão de cima. E se depois do não ele tenta, e se ele tenta, ligue 180.
Assédio é crime e não tem desculpa. Carnaval não é desculpa. A roupa dela não é desculpa. Bebida não é desculpa. Ligue 180 e denuncie. Respeito é bom e o Brasil gosta. Pátria amada Brasil. Governo Federal.
Durante todo o carnaval serão distribuídos adesivos, leques, pulseiras e outros materiais. A campanha também conta com vídeos e cartazes. Tudo para evitar esse tipo de comportamento, que chega a aumentar 20% durante a folia. A secretária adjunta de Políticas para Mulheres do Ministério, Rosiane Estrela, diz que o objetivo é mudar a cultura e mostrar que assédio é crime, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão.
A gente precisa estar em todos os canais, em todos os veículos de comunicação, lembrando que isso não pode, que isso é crime, né? Que isso inclusive pode levar a pessoa a uma pena de reclusão, mudar a cultura e fazer com que as pessoas respeitem as mulheres em qualquer circunstância.
E para evitar casos do tipo, é importante que as mulheres estejam unidas, a chamada sororidade. É o que acredita a mestre em gênero, mídia e cultura, Joana Burigo.
Então, o que a gente tem estimulado as mulheres a fazer durante esse carnaval é cuidar umas das outras, né? Aplicarmos essa ideia de sororidade para ficarmos atentas umas às outras.
E se você estiver pulando carnaval e sofrer algum tipo de assédio ou importunação, denuncie. Um dos canais é o Ligue 180, que funciona 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço também pode ser acionado por meio do aplicativo Proteja Brasil. Reportagem Graziela Mendonça.
E uma operação especial vai garantir o fornecimento de energia elétrica durante o carnaval em 9 estados do país, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
Uma das medidas é intensificar o monitoramento das condições atmosféricas para identificar com antecedência os locais mais vulneráveis a chuvas fortes, vendavais e descargas atmosféricas.
A iniciativa é uma parceria do Operador Nacional do Sistema Elétrico com as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
O trecho sul da BR-101 vai ser administrado pela iniciativa privada.
A empresa escolhida para a gestão da rodovia, num leilão realizado hoje em São Paulo, vai fazer investimentos de cerca de 7 bilhões de reais em melhorias e manutenção.
O trecho leiloado da BR-101 em Santa Catarina tem 220 quilômetros e vai da cidade de Paulo Lopes a São João do Sul. A concessão pelo período de 30 anos foi arrematada nesta sexta-feira em São Paulo pela empresa que ofereceu o menor valor da tarifa básica de pedágio, R$ 1,97, que será pago em cada uma das 4 praças de pedágio do trecho concedido. A vencedora do leilão deve investir mais de 7 bilhões de reais no trecho. Parte desse valor vai para obras como passarelas de pedestres, faixas adicionais e manutenção. Segundo o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a concessão vai trazer melhorias para a população de Santa Catarina.
Nós vamos atender regiões turísticas, praias importantes, regiões industriais, com muita segurança. Tem quase 500 intervenções já programadas no programa de exploração rodoviária. São 100 quilômetros aí de terceiras faixas, são 70 quilômetros de vias marginais, então tenho certeza que o usuário ganhou muito no dia de hoje.
O leilão de hoje foi o primeiro do ano no setor rodoviário e marca uma série de concessões federais de infraestrutura de transporte que serão realizadas em Santa Catarina. Além de rodovias, também estão previstos o leilão dos aeroportos de Navegantes e de Joinville ainda este ano. O ministro Tarcísio de Freitas destaca ainda outras concessões previstas pelo governo federal.
Mês que vem a gente tem outro leilão, que é um terminal marítimo de passageiros em Fortaleza. Nós vamos ter a 153 Goiás-Tocantins, uma concessão rodoviária, está pronta na agência, já indo para o Tribunal de Contas da União. Nós temos aí a consulta pública dos 22 aeroportos. Nós vamos iniciar os estudos de Viracopos, já avisando também a relicitação. Nós estamos caminhando firmes para realmente fazer o leilão da Nova Dutra no final do ano. Vamos abrir a consulta pública para o terminal de líquidos lá da Lemoa, no Porto de Santos. Então, assim, o cronograma está sendo cumprido, a gente está conseguindo colocar essas concessões todas aí para rodar.
Com a concessão do trecho sul da BR-101, a estimativa é que sejam gerados 4 mil empregos na região. Reportagem Pablo Mundim.
A família começa a atender novos beneficiários.
Você vai ouvir ainda hoje quais ações foram tomadas pelo governo para que mais 185 mil famílias comecem a receber o benefício.
Minuto do Caminhoneiro.
Mais conforto e segurança para os profissionais que trabalham nas estradas e fazem circular a economia nacional.
O governo definiu esta semana as regras para empresas como postos de combustíveis, alojamentos ou refeitórios que quiserem se cadastrar como pontos de parada e descanso.
Os estabelecimentos situados nas margens das rodovias se caracterizam como locais de repouso para proporcionar aos motoristas melhores condições de trabalho. Como detalha o secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo da Costa Vieira.
A portaria define quais as medidas serão adotadas para o reconhecimento e a certificação dos pontos de parada e descanso. O objetivo do governo federal é que esses pontos sejam locais de descanso e conforto para os motoristas que executam transporte rodoviário de carga.
É mais uma das entregas prometidas no Fórum de Transporte Terrestre de Carga. A intenção do Ministério da Infraestrutura é promover uma ampla rede de apoio aos caminhoneiros durante o seu trânsito nas diversas rodovias federais espalhadas ao longo do país.
No momento da vistoria, as empresas deverão estar em dia com a documentação e as condições de segurança sanitárias e de conforto previstas na portaria.
Entre as exigências estão oferecer chuveiro com água quente e sinalização das áreas de estacionamento de veículos, instalações sanitárias e ambientes de refeição, quando houver.
O diretor executivo da Associação dos Transportadores de Cargas do Mato Grosso, Miguel Antônio Mendes, acredita que a medida vai facilitar a certificação de novos pontos de parada.
Acreditamos que agora, com esta portaria, flexibilizando mais as normas e dando realmente condições para que postos de combustíveis, restaurantes e outros pontos comerciais localizados às margens das rodovias e que são utilizados por esses caminhoneiros, possam finalmente se certificarem como ponto de parada e descanso junto ao Ministério da Infraestrutura.
Os locais credenciados como pontos de parada e descanso vão ter validade de 4 anos e podem ser renovados desde que continuem a cumprir as regras exigidas.
As empresas que quiserem se cadastrar devem preencher formulário disponível na internet em infraestrutura.gov.br na aba Transporte Terrestre.
O Ministério da Saúde decidiu aumentar as medidas de vigilância do coronavírus para pessoas que chegarem ao Brasil em voos procedentes de mais 6 países.
Além dos passageiros provenientes da China, os cuidados serão ampliados para quem vier do Japão, Coreia do Sul, Singapura, Tailândia, Vietnã e Camboja.
A decisão foi tomada devido ao aumento de casos de coronavírus nesses países.
O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que o trabalho da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em portos e aeroportos vai ser intensificado.
Obviamente fica mais fácil para o serviço de vigilância da Anvisa nos aeroportos de fazer uma orientação mais direcionada, mais focalizada, para que as pessoas consigam perceber se caso estiveram ou ficaram doentes durante o trajeto, a quem procurar lá no aeroporto.
Nesta sexta-feira, o grupo de brasileiros que foi repatriado da cidade de Wuhan, na China, e a equipe que participou da operação fizeram mais um exame para o diagnóstico de coronavírus.
Em quarentena na cidade de Anápolis, em Goiás, há 14 dias, eles poderão ser liberados se os exames permanecerem negativos.
O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, informou que caberá ao Ministério da Defesa levar essas pessoas para suas casas.
A partir de sábado, estando todos os resultados de exames negativos, o Ministério da Defesa terá possibilidade, de acordo com a sua capacidade de logística, de organização, dar andamento ao processo de concluir todo esse trabalho, levando as pessoas para suas residências.
O Brasil continua sem registros de coronavírus e apenas um caso suspeito está sendo monitorado no Rio de Janeiro.
As Forças Armadas já estão no Ceará para apoiar a segurança dos moradores e preservação da ordem pública.
Começou hoje a Operação Mandacaru.
O envio de militares foi autorizado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, atendendo a uma solicitação do governador do Ceará, Camilo Santana. Policiais militares do estado estão em greve há 2 meses.
E desde ontem, a Força Nacional também atua na segurança do estado.
Chamada de Mandacaru, a Operação das Forças Armadas de Garantia da Lei e da Ordem no Ceará vai atuar principalmente na capital do estado, Fortaleza, em conjunto com os órgãos de segurança estaduais, municipais e também federais. A pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, as Forças Armadas vão contribuir para o restabelecimento da normalidade no estado devido às consequências da greve dos policiais militares desde dezembro do ano passado. Os militares vão trabalhar em atividades de patrulhamento ostensivo, com revista de veículos e de pessoas para a preservação da ordem pública e segurança dos moradores e do patrimônio. Também vão cuidar do controle operacional das equipes de segurança e da estrutura disponibilizada. A operação foi determinada por decreto presidencial, publicado na quinta-feira no Diário Oficial e tem validade até o dia 28 de fevereiro. Também a pedido do governador Salvador, duas tropas da Força Nacional de Segurança Pública foram enviadas ao Ceará. O trabalho da Força Nacional começou quinta-feira e deve durar 30 dias. Homens da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também ajudam na segurança da população. Daniele Popov, para a Voz do Brasil.
E a Força Nacional de Segurança Pública vai ficar por mais 6 meses em Porto Velho, em Rondônia.
A Força presta apoio ao Departamento Penitenciário Nacional em ações de policiamento de guarda e vigilância na Penitenciária Federal localizada na cidade.
O efetivo atua na capital de Rondônia desde maio do ano passado.
Esta é a segunda vez que o Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza a prorrogação da permanência da Força em Porto Velho.
A autorização atual vale até 19 de agosto.
Mais 185 mil famílias ingressaram no programa Bolsa Família.
O programa atende famílias de baixa renda que, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de educação e saúde.
De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o atendimento de novas famílias foi possível devido a outros beneficiários que não necessitam mais do benefício.
Graças ao trabalho de aperfeiçoamento do programa de acompanhamento da evolução das pessoas que estão no Bolsa Família, nós temos o anúncio de novas 185 mil famílias que ingressam no cadastro do Bolsa Família por conta de famílias que se emanciparam.
Onyx Lorenzoni lembrou que em 2019 foi realizado o maior pagamento da história do Bolsa Família.
Foram 32,5 bilhões de reais que foram pagos no ano passado, graças à decisão tomada pelo presidente de, pela primeira vez na história do Bolsa Família, pagar o 13º salário do Bolsa Família.
O Bolsa Família atende 13 milhões e 200 mil famílias em todo o país.
Aumentar a produtividade e ter todos os dados do rebanho leiteiro na palma da mão.
O aplicativo Mais Leite, desenvolvido pela Embrapa Rondônia, auxilia o produtor no manejo e faz um diagnóstico completo da produção de leite.
E não é preciso estar conectado à internet para usar essa nova tecnologia.
O aplicativo surgiu da demanda de produtores que precisavam controlar a produção de forma fácil e barata. O Mais Leite permite que qualquer rebanho, com o mínimo de registros, como data de parto ou estágio de lactação e a condição nutricional, possa ser avaliado e comparado com sua própria realidade ao longo do tempo ou com outras propriedades. De acordo com o pesquisador da Embrapa, Luiz Pfeiffer, com a ferramenta é possível obter o diagnóstico produtivo da criação, o que significa ganho para o produtor rural em todos os sentidos, aumenta a produtividade e ganha tempo.
Então, assim, de forma geral, se o produtor usar esse relatório para melhorar o manejo ou como uma estratégia de manejo, ele vai, aos poucos, adquirindo cada vez mais produtividade e, consequentemente, retorno econômico.
O usuário vai precisar de internet apenas para baixar o aplicativo. Depois, todas as funcionalidades ficam disponíveis offline. E o programa atende às necessidades da maioria dos sistemas de produção de leite no Brasil. O veterinário Vinícius Cruz, de Rondônia, que já testou o Mais Leite, afirma que a tecnologia veio para facilitar o trabalho técnico nas fazendas de leite e destaca que o maior benefício vai ser para o pequeno produtor, que muitas vezes tem mais dificuldade para controlar efetivamente o rebanho leiteiro.
É necessário que esteja com a sua reprodução bem ajustada, para que ela possa, então, estar produzindo leite e trazendo mais renda para a propriedade. Em tempos de modernidade, o aplicativo ele é uma ferramenta extremamente fácil de mexer.
O aplicativo é de graça e está disponível para celulares com o sistema Android. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil vai voltar a vender carne bovina in natura para os Estados Unidos a partir de hoje.
As exportações estavam suspensas desde junho de 2017 por causa de problemas relacionados à aplicação da vacina contra a febre aftosa.
Problemas que, segundo o comunicado encaminhado pelo Serviço de Inspeção Sanitária dos Estados Unidos, já foram corrigidos pelo Brasil.
A decisão foi anunciada hoje pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que comemorou a notícia e afirmou que traz o reconhecimento da qualidade da carne brasileira.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você, bom carnaval e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Governo do Pará entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra a adicional de interiorização para militares estaduais.
STJ concede habeas corpus ao irmão do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho.
Tribunal Superior Eleitoral nega pedido de criação do Partido Nacional Corintiano.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
Governador do Pará, Helder Barbalho, entra com ação contra adicional de interiorização para militares estaduais.
Segundo o governador, as disposições previstas na Constituição do Estado e em lei estadual violam o princípio da separação dos poderes e a competência privativa do Executivo para propor lei sobre remuneração no serviço público. Lívia Azevedo.
Para o governador, o poder legislativo não pode interferir em atividades previstas na Constituição Federal para serem exercidas pelo Poder Executivo, como é o caso de leis referentes à remuneração de servidores públicos, incluídos os agentes militares, conforme jurisprudência pacífica do Supremo. Ele alega ainda que as normas impõem ônus financeiro ao Executivo e geram impacto nos orçamentos. A ação foi distribuída à ministra Carmen Lúcia.
Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, decide estender a outros investigados da Operação Calvário 2 os efeitos da decisão do STJ, que substitui a prisão preventiva do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, por medidas cautelares alternativas.
A Operação Calvário 2 investigou o esquema criminoso supostamente liderado pelo ex-governador, que teria desviado cerca de 134 milhões de reais dos setores de saúde e educação da Paraíba. Fátima Uchoa.
Um dos favorecidos com a decisão é Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador. Ele foi preso em dezembro do ano passado, acusado de ser um dos principais responsáveis pela coleta de propinas para Ricardo Coutinho. Estão entre as medidas cautelares o comparecimento periódico em juízo e o afastamento da atividade econômico-financeira que Coriolano exercia com o Estado da Paraíba e o município de João Pessoa. A ministra Laurita Vaz observou que o decreto prisional não faz referência de que Coriolano ainda atuaria na organização criminosa e quais papéis desempenharia no grupo para justificar a imposição de medida mais gravosa.
O Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade um novo pedido de criação do Partido Nacional Corintiano.
Os ministros entenderam que a agremiação não cumpriu os requisitos legais para o registro.
A regra atual determina que as siglas que desejam registro no TSE têm 2 anos para conseguir 490 mil assinaturas de apoio.
A agremiação não conseguiu reunir apoio necessário e pedia que fossem consideradas válidas as assinaturas coletadas fora desse intervalo de tempo.
Justiça Federal reconhece a legalidade de multa de 10% sobre os valores do seguro DPVAT repassados com atraso à União.
O DPVAT é o seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores. Carlos Ribeiro.
Os valores do seguro DPVAT devem ser repassados ao Fundo Nacional de Saúde. No recurso contra uma decisão de primeira instância, a seguradora alegou que a multa seria ilegal por ter sido instituída por ato normativo do Executivo. Mas, para a juíza federal que analisou o caso, a incidência da multa está devidamente fundamentada em lei, o que não caracteriza ofensa ao princípio da legalidade.
Com condomínio deve pagar indenização após a estrutura se desprender e atingir uma pessoa.
Mumim estava em frente ao edifício quando foi atingido por pastilhas e reboco da parede. Fábio Ruas.
O caso ocorreu em Vila Velha, no Espírito Santo. De acordo com o homem, por causa das lesões provocadas pelo acidente, ele teve que ficar fora do trabalho por 6 meses. A vítima afirmou ainda que o carro dela também foi danificado pela queda do bloco. A justiça condenou o condomínio do edifício a pagar R$ 3.000 de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Boa noite.
Bom final de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão quer obrigatoriedade de foto, CPF e nome completo para usuários de transporte por aplicativos.
Senadora critica a MP que cria contrato verde-amarelo.
Propostas para tornar Fundeb permanente começam a ser debatidas no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Usuários de serviços de transporte por aplicativos deverão fornecer CPF, nome completo e um documento com foto para o cadastro no sistema.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que seguiu para análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que os usuários de serviços de transporte por aplicativo deverão, no momento do cadastro, fornecer o nome completo, CPF e cópia de documento com foto. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, diz que criminosos se valem da facilidade para efetuar cadastro para atrair suas vítimas. Carlos Viana destaca que as plataformas que oferecem os serviços solicitam, às vezes, apenas um e-mail e um número de telefone válidos.
Nós temos aí pelo menos 25 milhões de pessoas que fazem naturalmente do seu dia a dia a aplicação dessa tecnologia que veio para mudar a forma de relacionamento e de escolha na área do transporte. Outra questão, ele vem de encontro a um problema sério, que é a violência contra os motoristas, uma vez que os aplicativos muitas vezes têm as identidades, têm, mas obrigatoriamente não exigem das pessoas o que de fato possa ajudar a polícia nas investigações.
A votação na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo terá caráter terminativo, ou seja, se aprovado, o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
A CPMI das fake news ouviu o sócio proprietário da empresa Yakuls. Ele prestou esclarecimentos sobre o uso fraudulento de dados para registrar aplicativos de mensagens, mas negou irregularidades no envio de mensagens pela empresa. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De acordo com o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, autor do requerimento para a oitiva de Lindolfo Antônio Alves Neto, sócio proprietário da Yakuls, a empresa de serviços de marketing digital é suspeita de utilizar dados fraudulentos para efetuar registros em aplicativos e o disparo em massa de mensagens na campanha eleitoral de 2018. Durante depoimento, Lindolfo Alves negou que tenha utilizado CPF sem autorização de idosos ou de pessoas mortas. Lindolfo informou ainda que não tem acesso ao conteúdo das mensagens divulgadas pela plataforma online da Yakuls, a Book Services. O presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, demonstrou preocupação quanto à falta de controle em relação ao conteúdo das mensagens.
Se alguém chegasse, mandasse divulgar um chip sobre incentivo à pedofilia, à prostituição, praticamente a sua empresa poderia fazer, já que ninguém faz um crivo para saber o que é que estava sendo divulgado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a aprovação por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais do projeto de sua autoria, que garante o Instituto da Desaposentadoria.
Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal não tinha tomado nenhuma decisão sobre o tema, e deixado o assunto para a deliberação do Congresso.
Paulo Paim ressaltou que sua proposta vai garantir àquele cidadão que se aposentou e voltou a trabalhar que as novas contribuições possam ser levadas em conta se ele renunciar à aposentadoria antiga e fizer o novo cálculo dos benefícios.
Ou seja, se aposentou e ganhando lá R$ 1.000 ou R$ 2.000, mas voltou a trabalhar e contribuiu mais 10 anos. Agora ele pode pegar os 30 anos do passado, mais os 10 anos do presente e fazer o cálculo que com certeza, claro, vai melhorar o seu benefício. Porque o que ele ganhava lá atrás era muito pouco em relação ao que ele está ganhando hoje.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se manifestou contra as alterações na legislação trabalhista implementadas por meio da medida provisória 905 de 2019, que criou o contrato verde-amarelo.
Para ela, sob pretexto de gerar empregos para jovens de 18 a 29 anos, o governo Bolsonaro inseriu jabutis que prejudicam a classe trabalhadora.
Ela disse ter votado a favor das reformas previdenciária e trabalhista, que já exigiram muito dos trabalhadores. E ressaltou que o momento agora é de contrapartida, ou seja, de uma reforma tributária.
Agora é hora de cortar do outro lado. Agora é hora de fazer com que todos deem a sua parcela de contribuição. Não apenas o trabalhador, não apenas o menos favorecido. É hora de nos debruçarmos em cima de uma reforma trabalhista realmente que busque a justiça tributária. Realmente que cobre de quem pode mais, mais impostos. De quem pode menos, menos impostos.
A proposta que torna o Fundeb permanente começa a ser debatida no Senado. A Comissão de Educação vai discutir a proposta de emenda à Constituição que eleva a participação da União de 10 para 20% até 2026. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A relatora da proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente, deputada professora Dorinha, do Democratas do Tocantins, apresentou o relatório que aumenta de 10 para 20% a contribuição da União de forma escalonada até 2026. A Comissão de Educação terá uma audiência pública para discutir o relatório. Um dos articuladores das discussões sobre o Fundeb no Congresso, o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, defendeu a discussão do relatório da Câmara para que possíveis sugestões do Senado já sejam agregadas ao texto, o que pode acelerar o processo de aprovação da PEC.
Como trabalhamos muito juntos, era aquela necessidade do relatório ser aprovado e não via para o Senado ser modificado e depois voltar para a Câmara de novo. Então já trabalhamos bastante em conjunto.
A audiência pública acontecerá no dia 11 de março, às 14h30, horário de Brasília.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que impede a incidência de alíquotas do PIS/PASEP sobre contribuições para regimes próprios de previdência.
A proposta, que reduz os encargos dos estados e municípios, segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Lazier Martins do Podemos Gaúcho, o projeto exclui da arrecadação do PIS/PASEP as receitas de contribuições e compensações previdenciárias dos regimes próprios de previdência social. Segundo a legislação, não devem incidir tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições destinadas ao custeio de planos de previdência complementar. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, disse que a proposta, além de justa, vai dar alívio ao caixa de estados e municípios.
O PL, além de equilibrar a legislação sobre o tema, também reduz o encargo dos estados, do Distrito Federal e do município, que não estão conseguindo sequer pagar suas contas mais básicas. Quanto mais investir, a redução dos encargos dos entes subnacionais é urgente e representa um alívio nas finanças.
A proposta agora será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O perfil do Senado no Instagram se tornou o maior do Brasil entre os perfis das instituições públicas. Com isso, o perfil Senado Federal é a conta oficial de governo mais seguida da rede social, que prioriza fotos aliadas a conteúdo.
São mais de 1.300.000 seguidores. O principal objetivo da presença do Senado nas redes sociais é aproximar a instituição dos cidadãos e se conectar ao público jovem, informando sobre os acontecimentos da casa e as leis já em vigor. Siga você também o Senado no Instagram. Música.
com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural TCU, em parceria com a Caixa Econômica Federal, apresenta Traços da Sorte, loterias no acervo da Caixa. De 13 de fevereiro até 21 de março, estarão expostas 42 obras que levarão o visitante a fazer um passeio pela história e pela arte do Brasil. A exposição possui obras de artistas consagrados, como Djanira e Di Cavalcanti, que tiveram quadros encomendados para edições comemorativas, como São João, Inconfidência Mineira, Independência do Brasil, Natal e Carnaval. Além das obras, também há esboços, que permitirão a apreciação de todo o processo criativo desde a sua concepção. O Centro Cultural TCU, localizado em Brasília, tem visitação aberta de segunda a sexta, de 9 às 19 horas e aos sábados, de 10 às 18 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Falta de verbo e de capacitação são entraves para diagnosticar doenças raras.
Ambientalistas e indígenas unem agenda contra retrocesso socioambiental.
Parlamentares manifestam apoio a medidas de combate às drogas.
Boa noite. Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, parabeniza o Ministério da Cidadania pelo lançamento do Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas. O objetivo, segundo a congressista, é espalhar informações à população sobre os perigos e os males causados pelo uso de drogas.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, também registra o lançamento do Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas. Ele ressalta a importância de o governo federal discutir medidas que impeçam a liberação das drogas para que o futuro das famílias e dos jovens brasileiros não fique comprometido.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, manifesta preocupação com a entrada de drogas pela fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Ele informa que a Comissão de Integração Nacional, o Ministério da Justiça e as Forças Armadas realizarão uma audiência pública para discutir formas eficazes de combate ao narcotráfico.
Loester Trutz, do PSL, elogia o trabalho realizado pelos agentes de segurança de Mato Grosso do Sul na luta contra organizações criminosas que atuam na fronteira com o Paraguai. Ele pede mais apoio ao Ministério da Justiça no combate ao tráfico de drogas na região, afirmando que um Mato Grosso do Sul mais seguro significa um Brasil mais seguro.
Justiça.
O ex-presidente Lula prestou depoimento à Justiça Federal nesta quarta-feira. Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, elogia a postura firme e corajosa de Lula, que, segundo o deputado, é a postura de um homem inocente que sofre perseguição de uma elite que não aceita as transformações sociais que sua gestão promoveu no Brasil.
O deputado afirma que no governo Lula, o Brasil tinha pleno emprego e era referência mundial no combate à fome e à miséria. Paulo Guedes ainda diz que desde que Michel Temer assumiu a presidência, o país enfrenta vários retrocessos, como, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência.
João Daniel, do PT de Sergipe, acompanhou Lula no depoimento à Justiça Federal. O ex-presidente prestou esclarecimentos sobre um suposto recebimento de propina em troca da edição de uma medida provisória que favoreceu montadoras automobilísticas em 2009.
João Daniel afirma que a tramitação da MP foi correta e o que existe, na verdade, é uma perseguição política contra Lula. O parlamentar ainda defendeu o trabalho realizado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas e repudiou o projeto que autoriza as mineradoras a explorarem terras indígenas.
Educação.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, alerta que a aprovação da PEC 187 pode acabar com os fundos públicos, entre os quais o Fundo Social do Pré-Sal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Brasil, que financiam a educação.
Maria do Rosário afirma que a possível extinção poderá tirar 5 milhões de reais do Fundeb e quase 2 bilhões em bolsas de estudos. Ela pede que os parlamentares rejeitem a matéria.
Saúde.
Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, agradece a todos os deputados e senadores que ajudaram a cidade de Duque de Caxias, localizada na Baixada Fluminense, por meio de emendas parlamentares. Ele afirma que o município foi o que mais captou recursos para a saúde no estado.
Gutenberg Reis acrescenta que destinou todas as suas emendas à cidade, que além disso, só em emendas da bancada fluminense foram assegurados 42 milhões de reais para a construção do Hospital Jerusalém.
A startup de saúde Cognisais foi premiada nos Emirados Árabes por desenvolver um aplicativo que ajuda a diagnosticar pessoas com espectro autista por meio do reconhecimento facial. Angela Amin, do PP, parabeniza a empresa que é de Santa Catarina e se prepara para internacionalizar a solução.
Em seminário realizado na Câmara, especialistas apontaram a falta de capacitação profissional e de recursos como entraves para o combate a doenças raras no Brasil. A repórter Paula Bittar acompanhou o debate sobre o assunto e tem mais informações.
Falta de profissionais capacitados, pouco orçamento para uma área que demanda muito dinheiro, poucos centros de referência, tempo muito longo para obter um diagnóstico. Esses foram alguns dos problemas apontados durante seminário realizado pela Frente Parlamentar de Doenças Raras. O debate foi pedido pela deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, em lembrança ao Dia Mundial da Doença Rara, celebrado no último dia de fevereiro, neste ano bissexto, dia 29. Segundo o Ministério da Saúde, considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil. Estima-se que existam entre 6 e 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. 8 em cada 10 têm origem genética. As outras têm causas ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outras causas. Apesar de serem individualmente raras, como um grupo, elas acabam acometendo um percentual significativo da população. Fibrose cística e esclerose lateral são exemplos de doenças raras. Jéssica Guedes, vice-presidente da Associação Maria Vitória de Doenças Raras, é mãe da Rafaela, portadora de ataxia epilética pediátrica induzida pelo estresse. Rafaela é a única criança viva no mundo com a doença. Jéssica conta um pouco da batalha que enfrentou para conseguir um diagnóstico.
Ela nasceu saudável e com 11 meses ela manifestou os primeiros sintomas da doença, né? E aí a gente começou a procurar médico para saber o que estava acontecendo e eles não sabiam explicar e às vezes até achavam que era algo assim que a gente acabava causando, porque, não tira ela do colo, é uma criança mimada, e na verdade não era isso. E aí foi muita luta, foram 4 anos de investigação, pingando em médico e médico. Por fim, a gente conseguiu chegar em grandes centros com médicos excelentes e a gente fez um exame muito caro chamado exoma e nele sugeriu essa alteração.
Segundo Temes Maria Félix, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, a falta de profissionais capacitados e de centros de referência é um dos principais entraves para um diagnóstico mais rápido.
A gente sabe que o indivíduo com doença rara, até chegar ao diagnóstico, existem estudos que eles passam por pelo menos 8 a 10 profissionais diferentes. Então, muitas vezes, a primeira pessoa que vê, o primeiro profissional que vê, não identifica aqueles sintomas como uma doença rara. E aí precisa a gente educar os profissionais de saúde para identificar as doenças raras.
O deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, preside a Frente Parlamentar de Doenças Raras. No ano passado, ele relatou uma subcomissão que, dentro da Comissão de Seguridade Social, acompanhou o tratamento de doenças raras no país. Um dos pontos observados pela subcomissão, segundo o deputado, foi a falta de geneticistas.
Nós relatamos nesse trabalho a realidade de alguns estados que não tem nenhum geneticista. Nós mostramos lá a quantidade de estados que tem só um. E nós sabemos que em muitos desses estados, esse geneticista que está lá, às vezes não está exercendo o seu ofício, porque está dedicado em outras ações, em outros trabalhos.
O relatório de mais de 400 páginas, aprovado pela Comissão de Seguridade Social, sugere ao Ministério da Educação a inclusão da disciplina genética médica como obrigatória, a prioridade a bolsas de iniciação científica para pesquisas no setor e incentivos para residência médica com foco nessa área. A falta de recursos também foi apontada no seminário como um dos problemas, já que cada doença pode ter uma demanda e um medicamento diferente, muitas vezes muito caro. Segundo a diretora da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Vânia Cristina Canuto Santos, o orçamento de 2019 para medicamentos de alto custo foi de R$5 bilhões. Por isso, Vânia sugere que os parlamentares direcionem recursos do orçamento federal especificamente para as doenças raras. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, parabeniza Rogério Marinho pela posse como ministro de Desenvolvimento Regional. O deputado destaca que a pasta desempenha papel relevante para os municípios brasileiros, não só por ser responsável por programas como Minha Casa Minha Vida, mas também por executar as obras de mobilidade urbana.
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que o governo federal praticamente desativou o programa de cisternas para a captação de água da chuva, construídas em cidades que convivem com a seca. Na opinião do congressista, a redução no número de cisternas de 150 mil em 2014 para 30 mil em 2019 prova que o presidente Bolsonaro persegue os nordestinos.
Átila Lins, do PP do Amazonas, encaminhou indicação ao presidente Jair Bolsonaro sugerindo a criação do Ministério Extraordinário da Amazônia Legal. O parlamentar acredita que a simples transferência do Conselho da Amazônia para a vice-presidência, realizada por decreto, não transmite a imagem de que o Brasil quer resolver os problemas relacionados à região.
Transportes.
Bibo Nunes, do PSL, comemora a possibilidade de o Rio Grande do Sul ter um porto na cidade de Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho. O empreendimento, segundo o deputado, pode gerar 3 mil empregos diretos e 25 mil empregos indiretos.
Bibo Nunes destaca que o investimento total deve ser de R$28 bilhões, incluindo a recuperação de ferrovias, rodovias e até a construção de uma cidade inteligente e de um porto turístico para receber transatlânticos. Segundo ele, o projeto do porto está sendo analisado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, repudia a decisão das companhias aéreas de cobrar pela bagagem de mão de até 10 quilos. Para o deputado, as empresas têm cometido uma verdadeira extorsão e abusado do bolso dos consumidores, porque já cobram pela bagagem despachada e pelo lanche oferecido a bordo.
Jorge Sola, do PT da Bahia, alerta sobre a situação do aeroporto de Salvador. O parlamentar informa que as pistas de pouso e decolagem estão esburacadas, o que tem provocado o cancelamento de voos. Além disso, o deputado considera um absurdo a ANAC, responsável por fiscalizar os aeroportos, só receber reclamações pela internet.
José Rocha, do PL da Bahia, lamenta o acidente com uma carreta boiadeira que tombou dentro da cidade de Correntina e levou à morte duas crianças. O deputado faz um apelo ao DENIT para que agilize a construção de um contorno rodoviário no município. Ele lembra que as BRs 349 e 135 se encontram dentro da cidade, aumentando o risco de acidentes.
Economia.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, cumprimenta os mais de 80 mil servidores da Caixa Econômica Federal e também parabeniza o presidente da instituição, Pedro Guimarães, pelo trabalho que tem feito desde que assumiu o cargo.
Sanderson destaca que, no balanço apresentado recentemente, a Caixa Econômica melhorou o resultado em mais de 100% em relação ao ano de 2018. O deputado acrescenta que a instituição registrou um lucro de R$21 bilhões no ano passado.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB, defende a sugestão do governo federal feita aos estados de reduzir a carga tributária sobre o preço dos combustíveis. Segundo ele, a proposta é viável e tem o apoio da população, mas encontra resistência do governo de Mato Grosso.
Emanuel Pinheiro Neto pede ao governo do estado que pare de tratar as reivindicações da população local como supérfluas. De acordo com o deputado, recentemente direitos constitucionais dos professores foram desrespeitados, sob a justificativa de que a categoria estaria reclamando de barriga cheia.
David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que enquanto o governo federal congela o Bolsa Família de mais de 1 milhão de brasileiros, há mais de 5 meses, o presidente Jair Bolsonaro gasta com pneus para os carros do primeiro escalão, R$340 mil.
David Miranda pede a liberação dos recursos suspensos, afirmando que não adianta o governo anunciar 13º para os beneficiários do Bolsa Família e depois cortar o pagamento dos valores regulares.
Afonso Florense, do PT da Bahia, critica a aprovação da MP do Agro, que alterou regras para o crédito rural. No entendimento do deputado, o governo federal quer destruir as políticas de apoio à agricultura familiar e à reforma agrária, acabando com o programa de aquisição de alimentos e com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Para Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, o balanço dos trabalhos do Congresso em 2019 é positivo. Ele comemora a aprovação da reforma da Previdência, do pacote anticrime e da medida provisória, que estabelece garantias de livre mercado. Em 2020, o parlamentar espera a aprovação da reforma administrativa, da reforma tributária e também do projeto que dá autonomia ao Banco Central.
Uma comitiva de funcionários aposentados da Petrobras esteve na Câmara em busca do apoio de Felício Laterça, do BSL do Rio de Janeiro, para solucionar o problema do rombo no fundo de pensão da Petros. O parlamentar cobra atenção do governo federal para o caso, lembrando que muitas famílias estão com dificuldades de honrar suas dívidas.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, pede que o governo federal intervenha contra a demissão de 7 mil trabalhadores dos bancos Itaú, Bradesco e Santander. Para o deputado, é inaceitável que um banco como o Itaú, que registrou lucro líquido de 28 bilhões de reais em 2019, precise demitir seus funcionários.
Homenagem.
Valdenor Pereira, da Bahia, registra os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. O deputado diz ter orgulho de fazer parte de uma legenda que, por meio da adoção de políticas públicas e de programas sociais, melhorou consideravelmente a qualidade de vida do povo brasileiro.
Marcon, do Rio Grande do Sul, também comemora os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar salienta o papel do PT na defesa da democracia, da soberania nacional, dos direitos dos trabalhadores e do direito ao emprego.
Ayrton Faleiro, do PT, registra os 15 anos de falecimento da missionária norte-americana Dorothy Tank, que foi brutalmente assassinada no Pará em 2005. O deputado, que foi amigo pessoal de Dorothy, ressalta que ela foi responsável pela criação do primeiro programa de desenvolvimento sustentável da Amazônia em Anapu.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, também destaca os 15 anos da morte da missionária Dorothy Tank. O parlamentar entende que a presença dela continua viva na luta e na resistência do povo paraense, especialmente agora que o governo aumentou o uso de agrotóxicos e quer permitir a mineração em terras indígenas.
Meio ambiente.
As frentes parlamentares ambientalista e indígena uniram a agenda esta semana para lutar contra medidas que classificam de retrocesso socioambiental, como o projeto que amplia a exploração de terras indígenas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as duas reuniões e traz um resumo dos debates.
As frentes parlamentares ambientalista e indígena retomaram as atividades com anúncio de agenda unificada contra propostas do Executivo e do Legislativo classificadas de retrocesso socioambiental. Na lista de prioridades das duas frentes está a derrubada do projeto de lei e da proposta de emenda à Constituição que tratam da exploração econômica em terras indígenas, além de mudanças no projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Com a presença do cacique Raoni, de outras lideranças indígenas e de entidades ambientalistas, a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, entregou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os manifestos elaborados em encontros de várias etnias contra a mineração, garimpo e outras atividades econômicas dentro dos territórios dos índios.
O projeto lei tem problemas claros de inconstitucionalidade e injuridicidade, razão pela qual se impõe a imediata devolução.
O novo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, destacou a necessidade de construção de uma agenda ambiental positiva no Congresso, marcada pelo combate ao desmatamento ilegal, o incentivo à preservação ambiental e a garantia dos direitos das comunidades tradicionais. Nesse aspecto, Agostinho pediu atenção especial no debate em torno da proposta da Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
Nós vamos tentar elaborar pautas positivas, pautas de consenso, pautas proativas em defesa do meio ambiente, mas a gente sabe que a gente também vai ter muito trabalho do ponto de vista de resistência, de conseguir segurar, barrar projetos que sejam prejudiciais à questão ambiental. O licenciamento ambiental é a espinha dorsal do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SISNAM.
programa. E é importante que a gente tenha uma lei geral, mas uma lei geral que traga equilíbrio nas relações, não uma lei geral para liberar geral.
O ex-ministro José Carlos Carvalho, titular da pasta do meio ambiente em 2002, participou do encontro da Frente Parlamentar Ambientalista e classificou de crime a possibilidade de retirada da avaliação do impacto ambiental indireto das obras de infraestrutura, que, segundo ele, está presente no projeto de lei. Os ambientalistas e indigenistas que defenderam a pauta unificada das frentes parlamentares também anunciaram a retomada do movimento Povos da Floresta, idealizado pelo líder seringueiro Chico Mendes nos anos 1980, para reforçar a luta socioambiental. A filha de Chico, Ângela Mendes, está à frente da nova mobilização. Segundo ela, as reservas extrativistas e os territórios de uso sustentável e coletivo que foram legados da luta de seu pai também estão ameaçados neste momento.
Cremos que só unificando a nossa luta, unificando a nossa agenda, é que nós vamos poder enfrentar todo esse estado de retrocesso. Estão aí na forma de quase 1000 PLs, decretos, PECs aí, que visam desmontar a Amazônia, que visam ameaçar todos esses povos da floresta. Cerca de 300 projetos que recategorizam, que diminuem esses territórios de uso sustentável e coletivo.
Outra meta dos ambientalistas para 2020 é a consolidação das frentes parlamentares nas assembleias legislativas. Atualmente, já existem frentes em 18 estados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite para você e um ótimo carnaval.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.